Obrigado, muito obrigado. Sentem-se, por favor, sentem-se, por favor. Estamos apenas a começar aqui. Olá a todos, olá. Bem-vindos, bem-vindos a Washington. Sei que a maioria de vocês visita o nosso país pela primeira vez, então, em nome do povo americano, sejam bem-vindos aos Estados Unidos da América. É para nós uma grande emoção tê-los aqui entre nós, tendo aqueles que estão a observar e assistir tudo isso em África, pela internet, em festas, reuniões e através de meios sociais. São parte disso também e estamos muito felizes de contá-los entre nós. Devo dizer que a Faith não ficou muito intimidada aqui pelo ambiente. Ela parece que não lhe faltava nenhuma confiança, faz um trabalho extraordinário em África do Sul para empoderar os jovens e, sobretudo, jovens mulheres empreendedoras e empresárias. Não estou aqui para fazer um grande discurso, isto é um tipo de reunião em que quero ouvir a vossa voz. Mas, em primeiro lugar, falarei brevemente porque é que acredito tanto na importância da vossa presença aqui. Semana que vem, eu vou ser anfitrião aqui de um evento histórico, a Cimeira de Líderes dos Estados Unidos da África, 50 presidentes, primeiros-ministros de todos os vossos países. Vai ser a maior reunião jamais organizada por um presidente americano para chefes de Estado e governo africanos. E essa cimeira reflete um princípio que sempre guiou o meu enfoque para a África como presidente: a segurança, a prosperidade e a justiça que nós procuramos para o mundo todo não pode ser conseguida sem que exista uma África próspera, autossuficiente e forte. E ao tratar das crises e dos desafios em todas as partes do mundo, que fazem as notícias do jornal, nós temos que conhecer que essas dificuldades que os africanos enfrentam todos os dias, temos de fazer algo para aproveitar o extraordinário potencial da África de hoje e dos jovens daquele país. Então, na cimeira da semana que vem, vamos nos concentrar sobre um novo modelo de parceria entre América e África. Uma parceria de pares iguais que focalizam na capacidade de expandir a oportunidade, fortalecer a democracia, promover a segurança e a paz. Mas isto não pode ser feito apenas pelos governos, pelo Estado. Isto exige a participação ativa de cidadãos, sobretudo os jovens cidadãos. E é por isso que há 4 anos eu lancei a iniciativa para os jovens africanos, para que pudéssemos captar o incrível talento e criatividade dos jovens africanos como vocês. Desde então, associamos-nos com centenas de pessoas através de todo o continente, jovens, empoderando-os e treinando-os para que começassem a aprender essa tecnologia, começassem suas próprias empresas em vários setores. No ano passado, numa dessas reuniões na África do Sul, em Soweto, alguns de vocês lá estavam, anunciei o passo seguinte: seria o programa de bolsas para jovens africanos em Washington. Eu queria que os jovens africanos viessem aos Estados Unidos e aperfeiçoassem suas competências, porque são os próximos líderes da sociedade civil, negócios, de governos. Aí a resposta foi tão assombrosa: em todo o continente, jovens, homens e mulheres, começaram uma grande viagem em pequenas vilas ou pelo telefone, pela internet, passavam por pequenas estradas secundárias, viajavam em autocarro, em comboio, para chegar às cidades. Uma jovem mulher do Zimbábue apanhou um autocarro durante 5 horas, depois um outro autocarro 6 horas e outro 7 horas. Uma viagem de 2 dias para chegar a essa entrevista. Mais de 50 mil jovens extraordinários inscreveram-se. Então, hoje, em toda a África, queremos compartilhar nossas ideias, formar novas colaborações para realizar as transformações que todos esses jovens querem. E eu quero que todos saibam que essa rede Yali é a fundação da nossa parceria. Hoje, emociono-me ver aqui dar-lhes as boas-vindas ao programa de bolsistas aqui em Washington, como bolsistas que são. Entre vocês está aquela jovem de Zimbábue que fez aquela longuíssima viagem. Bem-vinda, Abigail Muleia. Onde está Abigail? Onde é que está Abigail? Abigail? Aí, aí está Abigail. Aí está Abigail. Muito, uma longa viagem em autocarro, ou várias viagens em autocarro. Eu tenho aqui um ponto a discutir. Eu lancei este programa em Soweto, não muito longe da casa, da residência de Nelson Mandela. E o espírito desse programa reflete o otimismo do Mandiba, o idealismo dele, a sua crença naquilo que ele chamava o heroísmo sem fim da juventude. Então, hoje, e com o apoio da família do Mandela, a quem muito agradecemos, podemos anunciar o novo nome do programa. É o programa Mandela de Bolsas para Jovens Líderes Africanos em Washington. Vocês são a primeira classe dos bolsistas Mandela de Washington. Eu sei que todos tiveram um programa muito intenso, estavam muito ocupados, comparecendo às melhores universidades e faculdades aqui nos Estados Unidos, aprendendo como criar uma organização de base, uma empresa, como administrar uma instituição. Vocês disse que o cérebro estava fervilhando com ideias. Eu quero que vocês saibam que li algumas das recomendações que fizeram, que foram produzidas nessas universidades e nessas faculdades, são um trabalho extraordinário. E é por isso que eu quero aqui hoje ouvir as vossas ideias, ver qual é a vossa visão da África. Nesta cimeira, vocês vão ouvir os principais líderes do meu país, inclusive alguém que está ansiosa por encontrá-los, é a minha mulher, Michelle Obama. Muitos membros do Congresso que apoiam muito este programa estão aqui. Onde é que estão os membros do Congresso aqui? Aí estão, entre o público. Grandes membros do Congresso, congressista, terão a oportunidade de conhecê-los. Alguns vão fazer estágios em grandes organizações, em grandes empresas americanas. E alguém disse, vou levar o que aprendi aqui e pôr em prática em casa, no meu país. Essa é a ideia deste programa todo. Já tirei algumas fotos com alguns dos responsáveis das universidades que os acolheram e eles disseram que ficaram muito, muito impressionados com a vossa capacidade, o excelente trabalho que fizeram e como bem aproveitaram o programa. Sei que também começaram a conhecer melhor a América, os vários lugares aqui nos Estados Unidos, inclusive a minha cidade de Chicago. Provaram certas nossas tradições, como a festa de bairro, provaram algumas das nossas comidas, como o churrasco texano ou o barbecue em Austin. Gostaram, hein? Gostaram do barbecue. Então, conheceram bem o tipo de gado Longhorn lá do Texas. E os americanos, nós aprendemos convosco também, porque toda essa interação é uma possibilidade que se dá aos americanos para ver a África, que muitas vezes é negligenciada pelas mídias, uma África que é criativa, que cresce, que é dinâmica, uma nova geração como vocês, no Facebook, no Twitter, e criando novas maneiras de se conectar, como Yokos, Mixit. Eu sei que alguns já estão tweetando esta reunião. Estou vendo que todos podem aqui ter uma fotografia. Eu percebi, viu, aí está a agitar-se um pouco na sua cadeira, mas precisam permanecer sentados. Todos pensam que podem fazer as coisas sem ser visto, talvez, são espertos. Então, o essencial é que Esta iniciativa para os jovens africanos é um investimento de longo prazo em África, em vocês, para construir alguma coisa juntos. E vou anunciar alguns passos que vamos dar. Primeiro, tendo vista a procura extraordinária deste programa, vamos dobrar. Em 2 anos, vamos receber 1000 bolsistas Mandela Washington aqui nos Estados Unidos, por ano. E segundo, vamos fazer ainda mais para apoiar os jovens empresários, novas doações financeiras para começar negócios ou organizações sem fins lucrativos e dar-lhes formação. E, tendo em vista o êxito da cimeira sobre a cimeira mundial sobre empreendedorismo que fizemos aqui, o ano que vem ela será realizada em África. Em terceiro, estamos a lançar todo um novo conjunto de ferramentas para empoderar os jovens africanos através da nossa rede Yali. Novos cursos, novas mentorias, maneiras de encontrar, de formar, de encontrar os grandes peritos para empresas iniciantes, por exemplo, as startups. Isto começa tudo hoje com vocês. E tudo que tem a fazer para inscrever-se nisso é na internet procurar yali.state.gov e pode ter acesso a todos esses recursos que ali são apresentados. Finalmente, estamos a criar centros regionais de liderança em toda a África. Então, estamos nos associando com universidades americanas, instituições africanas e parceiros do setor privado, como a Microsoft e a Fundação Mastercard, que agradeço muito por tudo o que fizeram em termos de financiamento. Então, um grande aplauso aqui para a Microsoft e a Fundação Mastercard. No ano que vem, os jovens africanos podem vir a esses centros para fazer contatos, para aprender a tecnologia mais moderna, receber formação em gestão e empreendedorismo. Vamos começar no Senegal, na Gana, África do Sul e Quênia. E o objetivo é ajudar dezenas de jovens africanos a adquirir as competências e os recursos que necessitam para pôr em prática as ideias que eles têm. Então, vejam, eu acredito em vocês. Acredito em todos vocês que estão a fazer coisas extraordinárias. Por exemplo, Adipeju Jaioba. Adipeju Jaioba, na Nigéria, ela viu que uma amiga morria durante o parto e ela agora forma parteiras e dá kits de material esterilizado para salvar as vidas de um sem número de mães e de bebês. Obrigado, Adipeju, e eu quero ajudá-la a salvar ainda mais vidas. Para dar-lhes um outro exemplo, Robert Nkwango, do Uganda. Ali está o Robert. Ali está o Robert. Robert é surdo. Mas apesar de não poder ouvir, ele sabe, conhece bem o estigma e a discriminação contra as pessoas com deficiências, e isso tem que acabar. E ele é um defensor dessas pessoas, defende seus direitos na escola e no emprego. Muito obrigado, Roberto. Quero ser seu parceiro na defesa dos direitos universais de todos os povos. Eu acredito em Mamibuso Njai. No Senegal, ela está a tomar posição contra o tráfico de pessoas, que condena muitas mulheres e crianças ao trabalho forçado e escravidão sexual. Ela tem uma academia que educa essas pessoas, dá-lhes as capacidades que precisam para começar novas vidas. Obrigado. Eu quero ajudá-la e quero ajudar essas jovens mulheres para obter e reconquistar a dignidade que todas merecem. Eu acredito em Hastings Munkadawiri. Hastings, onde é que está o Hastings? Na zona rural do Malawi, ele viu cidades escuras sem eletricidade. Então ele agora recolhe ferro velho, constrói geradores de eletricidade na sua varanda, leva-os para o riacho para fazer eletricidade, que ele depois distribui aos agricultores para irrigar as suas plantações e as crianças para estudarem de noite. Obrigado, Hastings. E cada um de todos que tem aqui tem uma história. Nós acreditamos em todos a vocês. E vemos a visão que vocês todos têm, não pelo que vem aqui na América, mas pelo que vem de si próprios ou que vem nos outros colegas que aqui estão. Sobel Nome, por exemplo. Sobel Nome, do Senegal. Onde é que está? O Sobe. Pois o Sobe tem, diz uma coisa muito interessante. Ele diz, aqui nos Estados Unidos eu encontrei a África, na qual sempre acreditei. É bela, jovem, tem muito talento, motivação e ambição. É uma bela descrição. E estando aqui com todos juntos, trabalhando juntos, sonhando juntos, estudando juntos, fortalece a determinação e fortalece a determinação dele, como ele disse, para realizar as aspirações que ele tem para o seu país e para o seu continente. Então, Tussobelto, vocês todos, todos os africanos, eu quero agradecer-lhes, porque são fonte de inspiração para nós, com seu talento, sua motivação, ambição. E à medida em que constroem esse futuro que vocês imaginam, podem contar com os Estados Unidos como sendo seu amigo e parceiro durante todo esse percurso. Muito obrigado. Vamos agora responder algumas perguntas aqui nesta reunião. Eu sei que a multidão aqui é muito barulhenta, mas então eu vou pedir a todos que, em primeiro lugar, sentem-se. Não vou poder dar oportunidade a todos para fazerem perguntas. Regras que temos que obedecer aqui. Primeira regra: não ponham-se de pé a gritar e a balançar o braço. Levantem apenas o braço e eu vou escolher entre o público algumas pessoas. Vou tentar responder a o maior número de perguntas possível, mas sejam breves e eu vou procurar dar respostas breves também. Por exemplo, se me perguntarem o que é que vamos fazer para pôr fim à guerra, isto talvez exija uma resposta mais longa. Vamos ver como isso funciona. Essa é a primeira regra. Segunda regra: temos de ter microfones entre o público. Esperem até que recebam um microfone. Alguém vai lhes trazer o microfone, colocar diante de si, apresente-se, nome, país de origem, e faça a sua pergunta, ou faça uma observação, se preferirem. Número dois: se, para ser justos, vai ser moça, rapariga, ou melhor, rapariga, rapaz, rapariga, rapaz. É assim que vamos fazer. Porque o que queremos ensinar a respeito da África é como as mulheres africanas são fortes. Ok? Então, vamos ver qual será a primeira pessoa. A jovem rapariga aqui, por favor. Espero o microfone chegue. Alguém de trás de si tem o microfone. Apresente-se, por favor, e bem-vindo.
Muito obrigada, senhor presidente. O meu nome é Sakane Nonlamashawa, sou da África do Sul. A minha pergunta é: Nelson Mandela inspirou a fundação de um Fundo Soberano de África, que já existe há duas décadas e está interrompido. Há uma possibilidade de desenvolver outro fundo para empresas em África do Sul?
Excelente questão. Uma coisa que é muito interessante, algumas das plataformas que vocês lançaram em vossas universidades africanas, mas durante as minhas viagens à África, eu percebi qual o nível em que os africanos estão menos interessados em ajuda e estão mais interessados em saber como podem criar oportunidades através de empresas, de empresariado, comércio. Isto não quer dizer que não tenhamos de enfrentar os desafios muito grandes da pobreza. Por exemplo, temos de continuar a trabalhar em favor dos menos favorecidos, mas todos reconhecem que o desenvolvimento durável e a oportunidade durável e a autodeterminação durável dependem todas daquilo que é produzido, para criar empregos, criar oportunidades de forma orgânica e dentro do próprio país, com os meios do próprio país, para poder encontrar e enfrentar o mundo em termos iguais. Então, parte do desafio, quando se trata de empreendedorismo, é o financiamento. E para tantas pessoas em todo esse continente, é tão difícil obter aquele montante de semente para começar. E não é apenas que se precise de tanto dinheiro, mas é um pouco, é um dinheiro semente para começar. Então, o que queremos fazer é trabalhar com programas que já existem para ver onde é que são as lacunas, onde é que falta o financiamento e depois assegurarmos que estamos a utilizar os recursos de que dispomos da maneira mais inteligente possível para bem escolher jovens empreendedores que vão criar PMEs em todo o continente, PMEs que depois vão se desenvolver em empresas maiores. Então, se nós vamos completar esse financiamento com, por exemplo, os contatos ou com formação, aí podemos já prever que muitas atividades empresariais vão se desenvolver em África e vão se desenvolver e se tornar grandes empresas. Não vai ser esta a primeira área de concentração da cimeira dos líderes da semana que vem. Saber como é e onde é que está o financiamento que é disponível e que fazemos para que este financiamento não fique só nas mãos daqueles que estão no alto dessa pirâmide, que já têm tudo isso. Como é que isto pode ir para mais abaixo, para aqueles que mais necessitam e que não sejam filhos de fulano ou parentes de Beltrano? Então, alguém que tenha uma boa ideia tem o direito de testá-la, testar essa ideia, e deve ser julgado com base em seus próprios méritos. E desta forma podemos evitar aquilo que muitas vezes acontece, infelizmente, em muitos países. É um sistema em que é preciso conhecer alguém, não é? Para poder obter financiamentos para suas ideias. Mesmo aqui nos Estados Unidos, eu devo dizer, se você começa aqui e quer se lançar uma empresa, é muito difícil obter financiamento. Há muitos empreendedores de PMEs aqui nos Estados Unidos que, quando começam, vão tomar emprestado dos irmãos, da prima, e procuram tirar uns centavos daqui, um dinheirinho dali, usam seus cartões de crédito, endividam-se. Quer dizer, há sempre um risco envolvido nessas operações e iniciativas. Então, não quero dar ilusão a ninguém, ou a impressão a ninguém que queira começar uma empresa ou abrir um negócio que vai ser fácil. Não. Mas há maneiras de melhorar a situação, fazer uma diferença. Às vezes, até nas zonas rurais, não se precisa de tanto capital assim. Então, se se compra, por exemplo, um tipo de equipamento, uma peça de equipamento, isto pode ser utilizado, esse equipamento pode ser utilizado para vários agricultores da comunidade. E os lucros que eles angariam assim pode servir para comprar duas peças de equipamento, depois quatro, oito, e assim por. E é possível crescer rapidamente, porque na base, o capital fundamental de base daquela comunidade é relativamente baixo. Então, não há uma barreira muito grande para a entrada no negócio, é preciso ter aquele capital inicial. Mas em certas comunidades, até um pequeno montante de capital é difícil de obter. É por isso que esta é uma das prioridades maiores em que vamos colocar a ênfase aqui. Bom, vamos aqui. Agora é a vez de um rapaz. O rapaz. Bom, ele é tão alto aqui, este rapaz, que eu vou lhe dar a palavra, então. Eu gosto da altura. Aí, então, vai lá. Adiante.
Obrigado, senhor presidente. O meu nome é Abu Gay, do Senegal. Presidente Obama, o senhor é o primeiro presidente dos Estados Unidos de África, e eu gostaria de saber, O senhor poderia nos dizer quais as duas principais questões que serão discutidas com os presidentes na cimeira?
Peço desculpas, eu sou o primeiro presidente dos Estados Unidos que é africano-americano, mas não percebi bem.
Heads of state. What are the top two issues that I'm going to be
discussing? Quais são os dois tópicos principais que vou discutir na cimeira com os chefes de Estado?
Se a África se tornar os Estados Unidos de África e o senhor seria o primeiro presidente. Este é um exercício intelectual, eu só agora percebi. Se África se unisse, os países de África se unissem em Estados Unidos de África, o que eu diria ao primeiro ou à primeira presidente?
Aquilo em que insistiria mais é a questão dos governos, mas isso já é uma questão delicada, porque muitas vezes as pessoas dizem-se, perguntam-se, bom, quem são os Estados Unidos para nos dizer como governar? Temos sistemas diferentes, tradições diferentes, e há talvez algo que funcione bem para os Estados Unidos, talvez não funcione bem para nós. E, aliás, nos Estados Unidos, vemos que o Congresso nem sempre coopera muito com o Executivo, o sistema americano também não é perfeito. Eu percebo tudo isso muito bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Quaisquer que sejam os recursos de que dispõe o país, quaisquer que seja o nível de talento de sua população, se não existir no país um sistema básico de Estado de Direito, um sistema de respeito pelos direitos cívicos, pelos direitos humanos, se não se dá à população maneiras legítimas de utilizar o sistema político para aspirar suas próprias, exprimir as suas próprias aspirações, se não se dá liberdade de expressão, se não dá liberdade de reunião, se não há leis no país e que fazem com que todos os cidadãos são iguais perante a lei, isto é, não haja um tipo de leis para elite e um tipo de regras para o público em geral, se não existe um sistema que seja transparente para que as pessoas possam acreditar que se elas trabalham com afinco vão ser gratificados pelo seu trabalho, se não houver esses mecanismos ou dispositivos básicos na sociedade, será muito difícil um país ter êxito. Eu até posso garantir que esse país não terá êxito a longo prazo. A curto prazo, talvez, porque o país tem recursos, não é, que pode extrair, aquilo gera capital, distribui um pouco ali entre a população, mas com o passar do tempo, este país em questão vai entrar em declínio. Por exemplo, há exemplos em torno do mundo. Um país como Singapura, por exemplo, não tem nada de recursos. É uma cidade-estado muito pequena, não tem recursos naturais e, no entanto, descolou, e há outros quantos países que não vou citar aqui que têm uma quantidade incrível de recursos. Mas, porque justamente não existe um sistema de Estado de Direito, de primazia de direito, que as pessoas podem ter confiança, o país não descola, não progride e as empresas também não se enraizam. Então, o governo é o ponto de partida. Não é suficiente, é preciso ter um sistema educacional que exista, é preciso construir infraestrutura, há muitos outros elementos que são necessários. Agora, se não existe a premissa básica segundo a qual o cidadão comum pode ter êxito com base apenas em seu esforço individual, eles não precisam pagar propinas os subornos para obter um telefone, por exemplo, que eles não, se lhes tirará dinheiro, porque ao estar conduzindo seu carro, o policial vai lhe pedir dinheiro para não multá-lo, porque o próprio policial não ganha o suficiente. Então, se não houver aqueles dispositivos bem estabelecidos, com o passar do tempo, não há confiança na sociedade. As pessoas não acreditam que as coisas no país funcionam como deveriam funcionar. Então, cada um procura tirar a brasa para a sua própria sardinha e ver como é que ele pode ser bem nesse sistema. Mas o sistema como todo não progride. Nunca se vai poder eliminar 100% da corrupção. Aqui nos Estados Unidos, de vez em quando, é preciso mandar pessoas pela prisão, pois aceitaram dinheiro por baixo para aceitar contratos, ou fizeram favores a políticos. Isso é verdade. Agora, a diferença aqui nos Estados Unidos, e isso também é verdade para muitos dos países desenvolvidos e industrializados, é que isto é mais uma aberração, é mais exceção do que a regra. Aqui nos Estados Unidos, se quer abrir uma empresa, preenche-se a papelada, forma-se a empresa, talvez isso custe uma taxa de 50 ou 100 dólares, e é tudo. É tudo. Abriu a sua empresa, desta forma. Bom, essa empresa ainda não ganha nenhum dinheiro nesse momento, depois você precisa fazer muitas coisas para ter êxito, mas o essencial é que o Estado de Direito, a primazia da lei e do direito é importante, a lei é respeitada. Isso é que acontece 95% das vezes, isso que é necessário. E é por aí que se tem de começar. E é por isso que os jovens têm de ter muitas expectativas dos seus líderes. E não se deixem enganar por esta ideia de dizer, não, nós temos o nosso próprio sistema africano, a nossa maneira africana, que é diferente. Não. A maneira africana não é ter um cargo eletivo e depois ter 2 bilhões de dólares numa conta africana, numa conta na Suíça, desculpe. Não. Esta não é a maneira africana. E parte do Estado de Direito é também que aqueles que estão no poder depois cedem o poder com o passar do tempo. Não precisa ser da mesma maneira, mas se a mesma liderança vai ocupar o poder para sempre, o que acontece com o tempo é que não surgem novas ideias, não há novo sangue no poder e às vezes é inevitável que o direito deixa de ser respeitado cada vez mais, porque aqueles que estão no poder têm certeza de que estão mais interessados em se manter no poder do que fazer as boas coisas para eles. Muito boa pergunta, apesar de que tive dificuldade em compreendê-la. Vejamos aqui a vez de uma rapariga. Não quero me limitar àquela rapariga ali. Você. Espera um pouco, o microfone deve estar a chegar.
Bom dia, senhor presidente. Meu nome é Changa Siwawa e eu sou de Botswana. Eu gostaria de saber quão comprometidos estão os Estados Unidos em termos de diminuir a lacuna da desigualdade de gênero que ameaça tantas das metas do desenvolvimento do milênio, tais como acesso à educação, erradicação de SIDA e VIH.
Olha, posso dizer que não vai encontrar ninguém que esteja mais comprometido com esta questão do que eu. Vou dizer porquê. Eu dizia há pouco, se se compararem os países em torno do mundo, vão ver quais são as sociedades que prosperam e que têm êxito e aquelas que não têm êxito. E vão ver que uma das medidas mais simples para ver se o país vai ter êxito é ver como o país trata as suas mulheres. E pensem um pouco e vão ver se faz sentido. Porque, em primeiro lugar, as mulheres são metade da população. Então, imaginem, se tem uma equipe, bom, a Copa do Mundo de Futebol terminou. Então, se tem um time de futebol, uma equipe de futebol, e E o opositor, o adversário, aparece no campo com a equipe completa e você entra no campo com metade da sua equipe. Não vai ter êxito. Então, se não empodera a metade da população, vai ter metade dos cientistas em potencial, dos engenheiros em potencial. Está a prejudicar o seu próprio desenvolvimento sem razão. É o primeiro ponto que eu queria dizer. O segundo ponto, porque é preciso empoderar a mulher, é que se educa, empodera, instrui a mulher e uma mãe, então está automaticamente a educar a criança, não é? Então, bom, o homem instruído é normal. E a coisa continua. Agora, se educam e instruem as mulheres, de repente toda a vila, toda a cidadezinha, todo o país vai se instruir. Então, para nós, isto é uma prioridade absoluta. E vamos discutir essa questão com os chefes de Estado e Governo que vamos encontrar na semana que vem. Já vimos, constatamos que há certos progressos em certos lugares, certas frentes, mas é aí que, numa questão como essa, que as tradições às vezes atrapalham. Como sabem, meu pai era queniano, olá, os aplausos vêm aqui da parte da assistência que vem do Quênia, mas o que se aplica ao Quênia aplica-se a muitos países africanos e até muitos países fora de África, não é? Isto não é apanágio de África, isso acontece em muitos outros países do mundo. Os costumes antigos em termos de relação entre os géneros talvez tenha sentido em uma situação muito precisa e bem definida. No Quênia, por exemplo, numa tribo rural, existe a poligamia. Baseava-se no facto de que as mulheres tinham sua própria terrinha, viviam nas suas casas, então elas eram autossuficientes e eram empoderadas o suficiente para serem autossuficientes naquela área em que viviam. Talvez ali, naquela mesma situação, o homem ia para a cidade e, de repente, então, ele constituía uma nova família na cidade e a mulher que ficou no vilarejo não estava empoderada da mesma forma e isto funcionava. E o que funcionava, então, naquela época, não funciona hoje. E se tentar duplicar essas tradições que se baseiam numa economia totalmente diferente, numa sociedade completamente diferente e em expectativas também totalmente diferentes, isto não vai funcionar, isto vai se desintegrar, não vai funcionar. Então, como continente, é preciso adaptar-se, é preciso atualizar-se, adotar novas tradições. Não é preciso aceitar imediatamente as maneiras do passado, pode-se respeitar as tradições, mas reconhecendo ao mesmo tempo que existe uma nova era. Agora, eu sei, há certas tradições que é preciso eliminar, né? Que elas não têm excusa. Por exemplo, a mutilação genital da mulher, isso eu não acho que seja uma tradição que devemos manter. Essa é uma tradição que é bárbara em sua natureza e tem de ser eliminada. A violência contra a mulher. Eu realmente não gosto dessa tradição, não me interessa, tem de ser eliminada. Portanto, parte da nossa tarefa é fazer uma seleção das tarifas, das tradições, quais são as tradições que devem ser mantidas e quais devem ser eliminadas. Por exemplo, havia uma tradição em medicina que era o sangramento que se fazia das pessoas que estavam doentes. Era uma má tradição, descobriu-se que isso não servia para nada. Então, adotemos outras coisas, medicina moderna. Então, não temos de nos agarrar às coisas que não funcionam. E subjugar a mulher não funciona. E a sociedade vai fracassar. Tudo aquilo que nós fazemos, todos os nossos programas, programas de formação, de educação, de saúde, pequenas empresas ou programas de desenvolvimento que temos, tem cláusulas de igualdade de género. Não será uma nota do rodapé, não. Isto vai ser parte integrante daquilo tudo que fazemos. E o último ponto que quero ressaltar aqui para que isto tenha êxito é que todos os homens aqui têm de estar tão comprometidos em empoderar a mulher quanto as mulheres são comprometidas em fazê-lo. Então, não pensem que é só as mulheres que deviam se preocupar com a causa das mulheres. Os homens têm que se preocupar com a causa das mulheres também. E o homem que é forte não deve temer a mulher forte. O rapaz aqui, o cavalheiro aqui com a gravata em cor brilhante.
Obrigada, Excelência. Meu nome é Didas Dirai. Eu venho do Quênia.
Oh,
companheiro, diz o presidente. África está perdendo a sua população, a fome e a doenças que são curáveis. Isso porque nossos governos têm dívidas enormes com os países G8. Quando os Estados Unidos e a família das nações perdoarão as dívidas de África para que nossos governos possam fornecer os serviços essenciais, sociais, de saúde e de infraestrutura às nossas populações? Obrigado.
Muito obrigado. Vou dizer algumas coisas sobre isso. Em primeiro lugar, acho ser importante reconhecer, quando se trata de questões de saúde, o progresso importante que já foi realizado, porque às vezes concentramos-nos tanto nos desafios que esquecemos do progresso realizado. Mas quando se vê o progresso que já foi realizado, tem-se mais confiança em relação ao futuro. Nos últimos 20 anos, a incidência do VIH foi reduzida de metade. Tuberculose, malária, as mortes foram reduzidas de 20% e 80% respectivamente. 50% menos mulheres morrem do parto. 50 milhões de vidas de crianças foram preservadas. Mais importante ainda, o que estamos a fazer agora é não só ajudar os programas como o PEPFAR, mas estamos empoderando os próprios governos para que eles lancem estruturas e redes de atendimento sanitário, formando especialistas, enfermeiras, para que o sistema torne-se autossuficiente. Estamos a realizar progresso. Mas ainda há uma discussão que deve ter lugar, e há uma discussão sobre o perdão da dívida. Em reuniões com o que agora é o G7, não é mais o G8, mas esse é um outro assunto completamente diferente. Este é um assunto que não queremos nos distanciar muito aqui dos nossos temas e entrar nesse outro assunto. Eu acho que existe agora uma certa abertura de espírito para ver como é que podemos ajudar para evitar que os países continua a carregar este fardo tão pesado que foi criado por ex-líderes, mas os líderes atuais, enquanto ainda baixa esse fardo tão pesado, e dele não conseguem sair. Eu duvidaria que a razão pela qual não há bons serviços é a dívida muito pesada imposta pelo Ocidente. Não. deixe-me dizer-lhes algo que pode dar razão a certa controvérsia, pode ser um pouco polêmico, mas eu sou mais velho que vocês, quer dizer, alguém da minha idade já não poderia participar desse programa. Se está no programa e tem a minha idade, é porque mentiu a respeito da idade. Quando era estudante universitário, questões como dependência, os termos das trocas comerciais, a herança do colonialismo, eram todos assuntos que davam origem a discussões muito polêmicas. E não há dúvida que, se voltarmos à era colonial, podemos encontrar a raiz de muitos dos problemas que afligiam o continente. Por exemplo, como as fronteiras foram estabelecidas sem respeitar as relações étnicas, culturais, se verem todos os recursos que foram tirados, sem qualquer recompensa para a África, a natureza das relações comerciais que se desenvolveram nos anos 60 e 70, bens que não eram produzidos nos próprios países, mas em outros. Então, aí há razões e argumentos legítimos que se podem encontrar na história e que impediram o desenvolvimento de África. Mas, a certa altura, temos de procurar a solução alhures. Devemos começar a procurar soluções em casa e nos nossos países. E, por mais poderosa e forte que seja a história, é preciso conhecer a história. Também temos de dizer, bom, no passado não foi bom negócio para nós, mas isto não pode servir de desculpa para não progredir, para não avançar e fazer coisas para o futuro. A verdade é que, aliás, isto vale até para os Estados Unidos também, não há razões para que os países com tantos recursos não tenham mais êxito, e isto vale para os Estados Unidos também. Há muitos países, eu não vou citar os países por nome aqui, há países que geram muitos recursos. Vocês são bem instruídos, sabem de que país se trata. Países que geram muitos rendimentos, têm muitos recursos naturais, mas que não retornam esse dinheiro para as vilas e para os lugarejos para educar a população. Há certos países em que os líderes que estão ao poder têm muitos recursos, mas esse dinheiro não volta para financiar clínicas ou centros de saúde para jovens mães. Não. Então, eu acho que é importante que os países ocidentais, desenvolvidos, examinem as práticas do passado, se os empréstimos foram concedidos aos países e esses empréstimos não foram utilizados para empresas produtivas pelos líderes que estavam no poder. Talvez aqueles líderes já foram, mas o país não conseguiu corrigir esse problema. Não encontrou maneiras precisas para ajudar. Então, para isso, precisaríamos encontrar maneiras precisas de ajudar. Mas não pensem que esse seja o impedimento principal neste momento, impedimento a um progresso maior que não se constatou em muitos países africanos, porque há muitos recursos nesses países, e mesmo se se está a fazer o serviço da dívida, o país poderia ter muito mais sucesso. Agora é a vez de uma rapariga. Eu ainda não escolhi ninguém que estivesse no fundo da sala. Então, a senhorita aqui, a rapariga aqui de óculos.
10 minutos para falar de corrupção. Obrigada, senhor presidente. Meu nome é Zu. Eu sou de Madagascar. É uma grande honra para mim. Agradeço-lhe, senhor presidente, em nome do povo de Madagascar, pela reintegração de Madagascar em AGOA. Até 2015, nós gostaríamos que o senhor nos dissesse o que acontecerá depois de 2015. Sabemos que a AGOA ajudou muito a diminuir o desemprego de jovens no nosso país. E depois de 2015, o que ocorrerá? A GOA, para os que aqui estão, é uma das ferramentas principais de que dispomos para promover o comércio entre os Estados Unidos e muitos dos países africanos. Deverá expirar em breve e há um processo de negociação em curso agora. Teremos uma evolução deste processo até a próxima semana. Aprendemos o que funciona, o que não funciona. No primeiro estágio da AGOA, e descobrimos numa primeira fase que muitos países, mesmo sem barreiras ao comércio, têm problemas em termos de enviar a sua mercadoria ao mercado. Estamos procurando meios de baixar outras barreiras à exportação para os países africanos, não só em termos de tarifas, mas em termos de garantir melhores redes de transporte, financiamento ao comércio. Que outros mecanismos que estariam impedindo ou dificultando as exportações entre os países africanos? Também estamos tentando ver como promover o comércio dentro de África. Isto relaciona-se a um legado do passado e do colonialismo. Há muita infraestrutura para enviar flores do Quênia a Paris, mas é muito difícil enviar chá do Quênia para a Tanzânia. Muito mais próxima, mas a infraestrutura não está lá. Temos que encontrar meios de integrar a própria África. Grande parte dessa questão é infraestrutura, coordenação de sistemas de regulamentação entre os países, e estamos fazendo algumas experiências em África Oriental para ver como Uganda, Quênia, Tanzânia. Bom, vocês conhecem, estão citando vários países. Estamos começando a trabalhar com esses países para saber se podemos ter um verdadeiro comércio em tráfico. É claro que haverá certos mercados para certas mercadorias. Por exemplo, eu mencionei flores do Quênia. Bom, o maior mercado talvez seja outros países fora de África, mas há outras mercadorias em que são muito mais fáceis de vender em África. Se eu sou um comerciante de Quênia, é muito mais fácil eu vender a minha mercadoria para a Tanzânia ou para a Uganda, muito mais fácil do que concorrer com a Nike ou a Apple nos Estados Unidos, não é verdade? Historicamente, quando examinamos o desenvolvimento do comércio em Ásia, por exemplo, o comércio é mais forte dentro da região e depois tornou-se também forte para fora da região. Acho que é um outro caminho que também podemos trilhar. Respondendo diretamente à sua pergunta, à vossa pergunta, nós estamos trabalhando para que a AGOA seja reautorizada e temos muitos congressistas aqui presentes que acreditam nisso também. De quanto tempo dispomos ainda? Uma hora, me disseram. Temos tempo para duas perguntas adicionais. Desculpe-me, mas está na vez dos rapazes. Deixe-me ver. Este rapaz aqui de branco. Um minutinho, aguarde até que o microfone lhe chegue. Meu nome é James Moba, da Libéria. É um prazer conhecê-lo, senhor presidente. A minha pergunta tem a ver com as leis antitruste. Na reunião da semana que vem, será discutida essa questão? E se não, o senhor estaria disposto a incluir este item? Os países são diferentes e eu não conheço as leis antitruste em outros países, mas eu me comprometo a fazer o seguinte, conversar sobre antitruste nas discussões mais amplas, a questão do Estado de Direito e como essa questão interage com a economia. Se se tem monopólios ou conluio entre algumas empresas que criam barreiras artificiais a novos atores, a teoria econômica diz que, invariavelmente, isto será provado ineficiente. Os consumidores pagarão mais por piores produtos, algumas empresas concentrarão mais riqueza sem melhorar o que produzem. E com a passagem do tempo, a economia fica estagnada. Aqui temos uma história nos Estados Unidos de grandes corporações que controlam fatias imensas da economia. E com o tempo, nós promulgamos leis que protegem contra os monopólios artificiais que atrapalham a concorrência. Antitruste é um elemento de uma gama mais ampla de leis e princípios que todos os países devem adotar, pensando da seguinte maneira: se uma empresa é bem-sucedida, por exemplo, como a Apple, que é inovadora, ou como a Microsoft, que apresentou um novo conceito, a empresa tem o direito de crescer e ter sucesso. E quem as fundou, como Bill Gates, tem o direito de enriquecer. Mas queremos também que a próxima geração, Google, Facebook, também tenham sucesso nesse mesmo espaço. Isso significa que temos que garantir que os que chegaram primeiro não trancaram a porta por trás de si, o que ocorre com muita frequência em muitos países, não só em países africanos. Esta é uma excelente questão e vou incluí-la na discussão mais ampla. Esta jovem aqui, porque ela é tão bonita. Muito obrigada, meu nome é Justin Kulea e sou do Quênia. Nós temos aqui uma certa preferência pelo visto. Muito obrigada por esta grande iniciativa e obrigada por acreditar na juventude. Na próxima cimeira, será feita a pergunta sobre o envolvimento dos jovens. Como o senhor poderá fazer com que eles se comprometam? Eu sei que promessas haverá. Eu gostaria que o senhor se comprometesse a comprometê-los. Não se entusiasme antes do tempo. O que fizemos com esta rede Yali, que será duplicada nos próximos anos e dobrada, é o nosso contato com os jovens e a criação dessas redes. O que se já vê é que muitos países estão entusiasmados com isso. Dizem que é uma ferramenta que pode empoderar esses países. Alguns talvez se sintam ameaçados, não há dúvidas a esse respeito. Porém, o que é bom é que estaremos criando esta rede. Há muita gente que acompanha tudo isso em linha. na mídia social. Vocês têm que nos ajudar a garantir que algumas dessas promessas sejam de fato cumpridas, porque todo um continente de jovens estará prestando atenção e veremos quais os países que estarão se aproveitando desta oportunidade de envolver os jovens e que países estarão ignorando esta promessa. Portanto, vou dizer a cada um desses líderes que ele ou ela tem que investir no melhor recurso que tem, qual seja a juventude do país. E vocês têm que mantê-los comprometidos de forma coletiva. Por isso a rede é tão importante. Eu sei que vamos todos lamentar que eu tenho que sair. Eu tenho mais trabalho me esperando, mas haverá outras pessoas que estarão se encontrando com vocês. E esta é uma excelente oportunidade de vocês se conhecerem entre vocês, partilhar conceitos, ideias, e a minha principal mensagem é a seguinte. Da mesma forma que vocês me inspiram, vocês devem se inspirar mutuamente. A África tem enormes desafios, não só a África, o mundo inteiro. Mas eu digo aos jovens que fazem estágios na Casa Branca, normalmente, depois de cada 6 meses, eu me encontro com o grupo que está terminando e digo, apesar de todas as más notícias que correm pelos meios de comunicação, apesar de tudo de horrível que ocorre, no mundo, se tivéssemos que escolher um momento na história mundial em que queríamos nascer, sem saber onde nasceríamos, o que seríamos, escolheríamos hoje, porque apesar de todas as dificuldades, o mundo progrediu e a África está a progredir, e está a crescer, e há menos conflitos e menos guerras. E mais oportunidade, e mais democracia, e mais acompanhamento e obediência aos direitos humanos. Progresso é lento e frustrante. Às vezes dão-se 2 passos à frente e 1 atrás. Mas a grande vantagem da juventude é não estar amarrada ao passado e pode moldar o futuro com trabalho árduo e conjunto, com confiança nas possibilidades e não são dissuadidos quando fracassam, levantam, dão a volta por cima e seguem adiante, preparando uma África que seja vibrante, próspera e cada vez mais importante na arena mundial. Boa sorte a todos, muito obrigada.